DW. Jornal da Noite.
Boa noite, seja bem-vindo. Está na vossa companhia hoje Nádia Issoufou. Os destaques da emissão da noite desta sexta-feira, 16 de julho de 2021. Um coquetel de desentendimento entre forças externas é esperado no norte de Moçambique se medidas não forem acauteladas, diz analista.
Se ao nível mais alto não forem feitas diligências, poderemos aqui começar a vislumbrar uma espécie de um conflito, quer por protagonismo. Portanto, o Ruanda vai querer mostrar esse serviço à SADC e isso poderá não trazer os resultados esperados.
Em São Tomé e Príncipe, 19 candidatos disputam as presidenciais de domingo. Automobilistas do enclave angolano de Cabinda planeiam protestar contra a escassez de combustível.
Falta de coordenação de forças estrangeiras em Cabo Delgado pode levar a uma espécie de conferência de Berlim no norte de Moçambique se ao nível mais alto não forem feitas diligências, alerta o especialista em relações internacionais e político Manuel de Araújo. Sobre a fatura da vinda das forças ruandesas, Araújo supõe que será paga e com juros pelo povo moçambicano que nem conhece o acordo entre Maputo e Kigali. Numa entrevista à DW, o político começa por falar das expectativas em relação à presença simultânea das forças da SADC e do Ruanda em Cabo Delgado.
Foi interessante ouvir o que a ministra sul-africana da Defesa disse, onde ela afirmou de que numa determinada reunião o comitê de peritos técnicos da SADC havia decidido de que a força da SADC seria comandada pela África do Sul e teria com o subcomando do Botswana. E na parte efetiva, portanto, no Estado-Maior, também seria um coronel sul-africano. Ora, isto contrasta com a posição de Moçambique e, em especial, do presidente Nunes, que afirmou de que as tropas que vierem a Moçambique terão o comando das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Este é um ponto bastante nevrálgico e é importante esclarecer enquanto recebo. E, aliás, a própria ministra disse que, bom, o documento final que iria possibilitar a vinda das tropas, até a data em que ela dava a entrevista, esse documento crucial ainda não havia sido assinado por parte de Moçambique. Ora, isso também mostra que deve haver alguns pontos por alinhavar e com a afirmação da ministra da Defesa Sul-Africana de que Moçambique não havia sido informado de que as forças do Ruanda chegariam antes das forças da SADC, eu penso que aqui é o cocktail para um desentendimento.
Quais são os riscos de uma falta de coordenação de forças estrangeiras para Cabo Delgado?
Se ao nível mais alto não forem feitas diligências, nós poderemos aqui começar a vislumbrar uma espécie de um conflito, quer por protagonismo. Portanto, o Ruanda vai querer mostrar esse serviço à SADC. Portanto, haverá uma competição no terreno e isso poderá, digamos, não trazer os resultados esperados. O que se espera é uma força que tenha um comando comum, um comando conjunto, uma força disciplinada e que, portanto, trabalhem em perfeita comunhão com a troca de informação tática, operacional, estratégica, bem como em caso de necessidade. Ora, caso contrário, eu vejo aqui um barril de pólvora onde teremos, digamos que, Cabo Delgado dividido em parcelas, ou aquilo que eu chamaria uma autêntica conferência de Berlim para Cabo Delgado, onde cada distrito estaria sob o comando de uma força ou de um país. E acho que isso não seria útil. Aliás, o próprio chefe do Estado já havia dito que não queria salada em Moçambique. Ora, hoje ele próprio reconhece que a salada está feita e só falta ser servida à mesa.
O governo não comunicou à nação sobre as contrapartidas no caso dos soldados ruandeses. Faltou transparência. Há riscos de o povo moçambicano vir a receber uma fatura surpresa e bastante cara à semelhança do caso das dívidas ocultas?
Quanto à fatura, bom, de facto, alguém vai ter que pagar. Aliás, o nosso presidente, no encontro anual com os diplomatas, deixou muitos recados e um deles era sobre as faturas. Ao que nos parece, e é um artigo que circula em vários WhatsApp, que alega que, portanto, que o Ruanda está em Moçambique e que a fatura será, em princípio, paga pela França. Lógico, a França poderá adiantar o pagamento a curto prazo, mas a médio e longo prazo a fatura com juros ou poderá ser passada a Moçambique. Daí também que alguns observadores olhem com alguma perplexidade o facto de, no caso da SADC, foi anunciado que seria o fundo especial da SADC. Ora, se a SADC já tem um financiador, por que Moçambique vai optar por mais uma fatura que irá encarecer o nível de vida dos moçambicanos?
Esta foi uma entrevista com Manuel de Araújo, especialista em relações internacionais e político moçambicano. E sobre este assunto colocamos uma pergunta do dia, como é habitual, na nossa página no Facebook, que era a seguinte: acredita que as forças estrangeiras em Cabo Delgado vão trabalhar de forma conjugada no combate ao terrorismo? Tivemos várias respostas. José Chico José acredita que não, porque as forças estrangeiras não falam a língua local, não conhecem os costumes e, por isso, não saberão quem é o inimigo do governo e do povo, como, por exemplo, na Síria, Jugoslávia, Afeganistão, Iraque e Líbia. Será só para defender os interesses de amigos para o enriquecimento ilícito e empobrecer a população da região, perseguição política, aumento das dificuldades das populações, mortes, etc. E Nampula Pemba questiona: sempre estamos com dúvidas de como será o jogo. Caros ouvintes, estão também convidados a participar. Mandem as vossas opiniões sobre este tema. Contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A União Europeia vai disponibilizar 6,7 milhões de euros para o Programa Alimentar Mundial, PAM, reforçar assistência às populações afetadas pelo terrorismo em Cabo Delgado. A ajuda vai garantir assistência alimentar para 360 mil deslocados, cobrindo 80% das suas necessidades de quilocalorias diárias através de senhas com um valor de 3.600 meticais, o equivalente a 47 euros, para aquisição de alimentos nos mercados locais. As autoridades moçambicanas recuperaram 66 contentores de madeira exportada ilegalmente para a China, informou hoje a ministra da Terra e Ambiente, Ivete Maybase. Os contentores fazem parte de um lote de 76 exportados ilegalmente em dezembro através do Porto de Pemba, na província de Cabo Delgado. Em Angola, o maior partido da oposição vai fazer uma queixa-crime à PGR contra o MPLA, partido no poder, após reter 22 milhões de kwanzas, o equivalente a cerca de 29 mil euros, derivados supostamente de uma campanha de aliciamento aos seus militantes. O objetivo era aliciar militantes da UNITA para se manifestarem contra o presidente do maior partido da oposição, Adalberto da Costa Júnior, segundo a UNITA. A 26ª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Cplp, que decorre em Luanda, aprovou um acordo de mobilidade de nacionais nos países membros. O documento será assinado sábado na presença dos chefes de Estado e do Governo da Cplp, que passará a ser presidida por Angola. O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, pediu hoje um arrefecimento das tensões dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, em Angola, que já levaram à suspensão da facção brasileira e criou um problema político entre os dois países. A IURD em Angola dividiu-se em duas facções, com a parte angolana a contestar a direção brasileira. Luanda acabou por reconhecer a facção angolana como legítima representante da instituição no país, levando muitos pastores brasileiros a saírem de Angola por falta de renovação de vistos e suspensão da TV evangélica Record. A Guiné-Bissau e Angola assinaram hoje em Luanda um memorando de entendimento para a reestruturação da dívida guinense superior a cerca de 35 milhões de euros, anunciou o Ministério das Finanças guinense. Bissau refere que o acordo de reestruturação da dívida prevê o pagamento da mesma durante um período de 35 anos.
DW Deutsche Welle.
E passamos agora para São Tomé e Príncipe, que vive este final de semana, mais concretamente no domingo, eleições presidenciais. 123.302 eleitores são chamados às urnas para elegerem o novo presidente da República. São 19 candidatos dentre as quatro potenciais figuras presidenciáveis. Persiste o medo da fraude eleitoral, coadjuvado pela ausência, pela primeira vez, do algarismo no boletim de voto, de acordo com o sorteio. Ramos El Graça com os detalhes a partir de São Tomé.
Dentro de dois dias, São Tomé e Príncipe terá um novo presidente da República, o quinto no regime multipartidário. Em 15 dias de campanha eleitoral, os candidatos percorreram o país de norte a sul, mobilizando o voto dos eleitores, apesar da ausência de comícios e atos de concentração em massa devido às medidas preventivas contra a Covid-19. Os partidos multiplicaram as estratégias para mobilizar os eleitores com músicas apelativas ao voto, passeatas e contacto porta a porta. Entre os 19 concorrentes, há quatro candidatos com maiores possibilidades de virem a ser eleitos presidente. Carlos Villanova, candidato da ADI, o maior partido na oposição, promete vida nova e jogo limpo. Delfim Neves, o atual presidente da Assembleia Nacional, apoiado pelo PCD, que forma coligação no poder, defende que consigo o futuro começa agora, e o advogado Pássaro da Costa, apoiado pelo partido que lidera a governação, MLSTP, PSD, e antiga primeira-ministra de São Tomé e Príncipe, Maria das Neves, que se candidata pela terceira vez.
Uma das coisas que fomos chamando a atenção do nosso eleitor é para não votarem por uma camisola, não votarem pelo chapéu, não votarem pelo banho, mas votarem pelo emprego, votarem pela habitação.
É a vez da mulher e São Tomé e Príncipe precisa avançar. São os slogans da campanha da Maria das Neves, ex-primeira-ministra, uma das cinco figuras saídas do MLSTP-PSD que concorrem nestas eleições. O advogado Pássaro da Costa, que preferiu encerrar a sua campanha na região do Príncipe, promete paz, estabilidade e harmonia, teme o fenómeno banho e, sobretudo, a falta de algarismo nos boletins de voto, o que pode dificultar a escolha aos eleitores menos esclarecidos.
Realmente este é um problema que tem preocupado todos os candidatos e, de repente, somos informados, portanto, que os boletins não contêm o número. Isso necessariamente levará a alguma certa confusão.
Delfim Neves, presidente da Assembleia Nacional, está confiante na vitória e promete ser o presidente do povo.
O candidato do povo é aquele que não fica apenas no gabinete, à espera das leis para promulgar ou vetar, ou de uma outra cerimónia para presidir, ou ir cortar fitas. Só isso não basta.
Carlos Villanova faz um balanço positivo da sua campanha.
Estou confiante de que, pela forma como as pessoas reagiram, pelas formas como elas participaram, a naturalidade com que elas vinham ao nosso encontro, deixa-me bastante confiante nos resultados de domingo.
A jurista e ativista social Celisa Deus Lima entende que a campanha foi pobre porque não houve debates de ideias. Lima preconiza que o próximo presidente não terá uma tarefa fácil.
Há uma total ausência da autoridade do Estado. O país tem vivido uma situação social bastante difícil. Sente-se um desnorte com tendência para a generalização. Daí que o Presidente da República terá que ser bastante atuante, terá que ser firme, terá que instar o governo a agir e a definir políticas que possam, de facto, tirar-nos da situação em que nos encontramos.
123.312 eleitores votam este domingo nas 262 assembleias de voto nas eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe, o arquipélago lusófono de 200 mil habitantes. Ramos El Graça, de São Tomé e Príncipe, para a DW.
E passamos agora para Angola, mais concretamente para a província de Cabinda, que registra uma falha crescente de combustíveis, situação que está a criar vários constrangimentos e que dura há 3 meses. Isto apesar de Cabinda ser o maior produtor de combustíveis no país. Os automobilistas planeiam agora protestar contra a escassez recorrente. Simão Lelo com os pormenores a partir do enclave angolano.
Filas longas, especulações de preços e falta de transporte, este é o cenário que se vive na província mais ao norte de Angola, que enfrenta uma crise de combustível. A situação está a causar transtornos aos consumidores, que aguardam por um pronunciamento da petrolífera estatal Sonangol. Alguns postos da Sonangol e Pumangol vão sendo abastecidos de forma intermitente. O resultado são longas filas, sobretudo de automóveis e mototaxistas. Há várias denúncias anónimas, segundo as quais a quantidade de combustível disponibilizado nesses postos não é suficiente, porque grande parte do produto tem sido levado para as fronteiras para ser vendido aos estrangeiros. Um taxista que pediu anonimato deplorou a situação numa província considerada produtora.
É de lamentar, sobretudo, combustível tipo gasolina. Só de sabermos que nós estamos numa província de grande descontinuidade em nível do país, com uma província como esta aqui, Cabinda, ter um problema tal como estamos a viver, é triste.
O taxista pede que a Sonangol se pronuncie rapidamente.
Se for a Sonangol, mais rápido possível resolver esse problema, nem que seja mesmo ainda hoje ou amanhã, que possa inverter o quadro.
A falta do produto nos serviços de abastecimentos autorizados está a impedir os taxistas de oferecer os seus serviços nas principais paragens. Oficialmente, um litro de gasóleo custa 120 kwanzas, equivalente a 0,16 euros, e a gasolina 160 kwanzas, equivalente a 0,21 euros. Os taxistas queixam-se que nas filas de espera são preteridos a favor de cidadãos com bidons, porque supostamente pagam o direito da mangueira um valor adicional, além do preço normal do combustível, denuncia a automobilista Josiana Lembe.
Temos constatado é que aparecem alguns terceiros, né, que fazem seus negócios extras, como o contrabando de combustível, e eles priorizam essas pessoas.
Outro jovem taxista, Joel Bumba, disse que comprar combustível está um caos.
Está sempre difícil. Vemos quase todos os dias nas bombas de combustível as pessoas a comprarem gasolina nos bidões, etc.
Já o Félix Liberal, sacerdote da Diocese de Cabinda, não entende como um dos pontos mais fortes do petróleo em Angola sofre tanto.
A maneira como se explora e se empobrece Cabinda é uma vergonha que até o próprio diabo se entristece. Não é possível que os homens sejam capazes de maltratar deste modo um povo.
A DW África tentou contactar a direção da Sonangol, mas sem sucesso. Da província mais ao norte de Angola, Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
DW Notícias.
A presidência sul-africana garantiu hoje o regresso à normalidade no país após 8 dias de extrema violência que já causou pelo menos 212 mortos e mais de 2.550 detenções. A ministra da presidência, Kumbudzo Ntshavheni, considerou que a situação na província oriental do país, vizinha de Moçambique, é estável, mas tensa em algumas áreas. E o número de militares destacados aumentou para 25 mil. A Amnistia Internacional acusou hoje a Etiópia de ter prendido arbitrariamente dezenas de habitantes do Tigray nas últimas semanas, desde que os rebeldes que combatem as tropas do governo conquistaram o controle de grande parte da região. Entre os detidos encontram-se ativistas e jornalistas, alguns dos quais foram espancados e levados para locais a centenas de quilómetros da capital, disse ainda a Amnistia. Muitos estão desaparecidos e estima-se que haja centenas de pessoas detidas, acrescentou a ONG de Defesa dos Direitos Humanos. Pelo menos 103 pessoas morreram nas enchentes causadas pelas chuvas devastadoras no oeste da Alemanha, de acordo com dados oficiais das regiões afetadas. Os estados da Renânia-Palatinado e da Renânia do Norte-Vestfália, onde está sediada a DW, são os mais afetados. A polícia teme que o número aumente nas próximas horas, uma vez que existem várias centenas de pessoas desaparecidas. As autoridades consideram que as enchentes atingiram proporções históricas. O presidente de Cuba afirmou hoje que os Estados Unidos da América fracassaram nos seus esforços para destruir Cuba, um dia após declarações do seu homólogo norte-americano, Joe Biden, a classificar Cuba como Estado falhado que oprime os seus cidadãos. As declarações de Miguel Díaz-Canel foi feita 5 dias após manifestações históricas no país contra o governo, que se saldaram num morto, dezenas de feridos, mais de uma centena de detidos e um número indeterminado de desaparecidos. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Em relação à pergunta do dia, temos várias respostas, mas não temos muito tempo. Paulo Francisco Carlos diz que os homens de Cagame estão a serviço da francesa Total em Cabo Delgado. Logo, a divisão vai começar daí. Uns serão VIP e outros serão enganados. E Coambo Júnior responde simplesmente: concordo. Muito obrigada a todos pela participação e até à próxima. Bom fim de semana.